Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio e neste domingo queremos homenagear aqui o maestro João Carlos Martins, querido amigo nosso. E como um maestro, a sua maestria, o filme da vida de João Carlos estreia na segunda-feira. Então parabéns, maestro João Carlos Martins. E vamos ouvindo aqui Céu de Santo Amaro, Chitãozinho Chororó, Caetano Veloso e o maestro João Carlos Martins.
Meu amor, vou te dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti. Eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
Qual a dose do mal que precisamos para matar um corpo? Nos estudos de microbiologia, e aplicamos isso na ciência veterinária, os doutores dessa área explicam que carregamos mais de 4 milhões de bactérias no nosso organismo. Então perguntei, nossa, somos um contêiner de bactérias? E como vivemos? E a explicação foi simples, não se preocupe. 98% das bactérias são benignas e 2% malignas. Então, como um organismo termina corrompido e doente? E a explicação veio contundente. Adoecemos quando 2% das bactérias malignas dominam 98% das benignas. Essa explicação tem uma aplicação total na vida, na política e na gestão do agronegócio. Claro, um rebanho mais saudável, com saúde, diminuirá consideravelmente a possibilidade das doenças. Então, o fator da probabilística positiva e criadora é dependente da saudabilidade dos 98% dos genes das bactérias benignas. Raciocínio perfeito para o mundo vegetal animal, onde a saúde, sim, é a arma essencial contra a doença, pragas, parasitas. E ao compreender isso, podemos aplicar da mesma forma para a saúde da governança do país. O agronegócio que nos trouxe até aqui entra agora no início de um ambiente nefasto, perigoso e doentio. Os fatores externos da última safra prometem não se repetir. Clima excelente, preços ótimos das commodities, câmbio favorável, produtividade crescente. Sem os fatores incontroláveis externos, dependemos dos fatores controláveis internos. E aí, com rombo fiscal, um governo que tem como causa as pessoas do governo e não o governo da nação, um corpo que não cabe na roupa, que precisa emagrecer, ter disciplina, fazer regime, quer ao contrário, mais dinheiro para fazer roupas mais largas, onde caiba esse corpo gorduroso e mórbido. E tem muita gente, não da carreira política, que vê nisso possibilidade de ganhar alguma vantagem. Vantagem dos tolos, como o perdão de parte da dívida do Fundo Rural, uma dívida indevida para um setor que não tem subsídio, estrutura logística, armazenagem, muito menos saúde pública e segurança jurídica. Que os 98% dos benignos apareçam com urgência para o agronegócio desta safra. Senão, os 2% malignos matam a galinha dos ovos de ouro.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Nani Cox, parlamentares e entidades reforçam a importância do RenovaBio em reunião realizada na Fiesp. Como é que foi?
Governador do estado de São Paulo e entidades assinam manifesto de apoio à priorização do setor de biocombustíveis por meio do programa RenovaBio. Geraldo Alckmin esteve no último dia 31 na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde ratificou a importância do programa para o meio ambiente e para a economia.
Depois, agradecer a cada um e a cada uma de vocês, com as suas lideranças e espírito público, a força que dão a este encontro e ao documento que acabamos de assinar, que eu tenho certeza vai ser histórico, trazendo um grande avanço ao país com o Renova Bio e todos os frutos que deles a sociedade poderá receber.
O manifesto chama atenção para a importância do setor de biocombustíveis para a economia do país. De acordo com o documento, a energia proveniente de cana-de-açúcar representa mais de 18% da oferta interna de energia. Os gases produzidos a partir de resíduos orgânicos representam 13% do gás natural consumido no país. O presidente da Data Agro, Plínio Nastari, responsável pela leitura do manifesto, conclui a importância do programa para o Brasil.
É urgente a aprovação de um novo marco regulatório que induza ganhos de eficiência na produção e no uso de biocombustíveis e que reconheça as suas externalidades, principalmente por sua capacidade de reduzir as emissões de gases do efeito estufa gerados pela queima de combustíveis fósseis. Priorizar o setor de biocombustíveis é estratégico para atender aos objetivos de política econômica, social e ambiental, por sua capacidade em permitir o cumprimento do compromisso assumido no Acordo do Clima, com impactos positivos na sociedade brasileira.
Ainda de acordo com o manifesto, o setor de biocombustíveis é responsável pela geração de mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Além da contribuição com a balança comercial na ordem de mais de 12 bilhões de dólares anuais ao evitar a importação de combustíveis fósseis. Por isso, o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp defende que os biocombustíveis são o melhor instrumento de política pública que o país dispõe. Jacir Costa avaliou o obstáculo para o avanço do programa no país.
A vontade política. É essa que está faltando e que a gente buscou com esse movimento incentivar a vontade política. Eu acho que já tem uma sensibilização muito grande com relação a isso por parte do governo federal, de vários agentes da economia brasileira. Então, agora eu acho que está no bom caminho.
O programa Renova Bio prevê o aumento da participação de biocombustíveis e energia renovável na matriz energética brasileira até 2030. A alta produtividade brasileira de cana-de-açúcar faz da planta uma das principais fontes de energia renovável do país. Além do governador Alckmin e do presidente da Fiesp, Paulo Scaffi, 18 entidades ligadas ao setor assinaram o manifesto.
Jovem Pan e Tal, alimento brasileiro, seguro, saudável e legal. Comentário do Instituto de Tecnologia de Alimentos, o Itaú.
O açúcar não é um veneno. Ele é um composto natural, presente em muitos vegetais, especialmente na cana-de-açúcar e na beterraba. O açúcar, ele é usado pelo nosso organismo para várias coisas, mas a principal é como fonte de energia. Então, de uma forma resumida, o açúcar não é absolutamente, de forma alguma, um veneno. Outro ponto que tem contribuído para uma visão negativa com relação ao açúcar é que ele tem sido apontado como o único responsável por causar a obesidade, o que também não é verdade. A obesidade é um problema complexo e vários fatores contribuem para ela. Então, não é possível apontar um único item da alimentação como sendo o responsável. É importante também fazer uma ressalva com relação às pessoas que têm diabetes. Essas pessoas têm que ter um controle mais rigoroso com relação ao açúcar. Outro ponto de destaque é que assim, as pessoas têm hoje à sua disposição no mercado inúmeros produtos com teor reduzido de açúcar ou mesmo sem açúcar, que são os produtos diet light. E há uma tendência ainda de que nos próximos anos as empresas disponibilizem ainda mais produtos com essas características para que o consumidor tenha opções.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil.
Pan. Previdência Social vai avisar brasileiros que possuem direito à aposentadoria por invalidez. Portaria publicada no Diário Oficial da União determina que haverá o reconhecimento automático a partir das informações que constam nos sistemas do INSS. A partir do aviso, os segurados poderão agendar o atendimento em um posto para solicitar a concessão do benefício. Após o reconhecimento, o Instituto Nacional do Seguro Social vai enviar um comunicado ao cidadão indicando as informações. Atualmente, o interessado na aposentadoria precisa agendar o pedido no telefone 135 e comparecer a uma agência da Previdência. Para ter direito, o trabalhador deve ter no mínimo 180 meses de contribuição, o que corresponde a 15 anos, além de idade mínima de 65 anos para os homens e 60 para as mulheres. Além disso, o governo segue com pente fino nas aposentadorias por invalidez e até agora já economizou R$ 2,6 bilhões.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. As últimas do agronegócio.
Matheus Meirelles, diga lá.
Desde março, o setor de proteína animal vem sofrendo uma série de dificuldades devido à Operação Carne Fraca da Polícia Federal e à suspensão da importação de carne bovina brasileira por parte dos Estados Unidos. O mês de julho, porém, trouxe esperanças para o mercado bovino, com o melhor resultado de 2017. No mês passado, foram exportadas aproximadamente 129 mil toneladas de carne, o que representa um incremento de 22,9% se comparado com o mesmo mês do ano passado. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Camardelli, comemorou o resultado e projetou um novo recorde de exportação até o fim do ano.
Os números são bastante impressionantes, principalmente se a gente considerar os inúmeros problemas que o setor teve esse ano, né? Dá para enumerar que carne fraca, carne fria, tivemos um problema de perda de sêmen em São Paulo, que aumentou o preço do consumidor e dando reflexo no mercado interno. Tivemos episódios da delação, fundo rural, missão americana, missão Estados Unidos, serviço americano. Mas isso tudo mostra a pujança do setor, que posterior a essa zona cinzenta que a gente está pensando, né? E a gente tem tudo para, a despeito de todos esses problemas citados, fechar esse ano com um número superior aos 5 bilhões e 600 milhões do ano passado.
O presidente da ABIEC, Antônio Camardelli, destacou também que, apesar das barreiras técnicas, o Brasil pretende explorar os mercados de Japão, Coreia do Sul, Indonésia e Taiwan para melhorar ainda mais os resultados. No mês de julho, Hong Kong e China foram os maiores importadores de carne bovina brasileira, gerando um faturamento de quase US$ 200 milhões.
Foi apresentado o anteprojeto do Nesp, novo entreposto de São Paulo. Quem conta mais sobre isso é Carolina Ercolim.
O projeto do novo entreposto de São Paulo privilegia a iluminação natural, a geração de energia a partir do lixo e a circulação confortável de até 10 mil caminhões por dia. E vai custar R$ 1,5 bilhão para sair do papel. As novidades, inspiradas em projetos de sucesso de Paris e Barcelona, foram apresentadas nesta quinta-feira a permissionários e convidados. O evento é um dos últimos passos para o Nesp seguir com o cronograma, que inclui uma longa parte burocrática e financiamentos. O próximo passo é obter as licenças ambientais para iniciar as obras em Perus, na Zona Norte, no terreno de 1 milhão e 600 mil metros quadrados, nas margens da Rodovia dos Bandeirantes. O presidente do novo entreposto de São Paulo, Sérgio Benassi, promete abrir as portas dos novos pavilhões, com hotel e shopping, até 2021. Com ou sem crise.
Se o Brasil não sair da crise, o nosso setor vai pôr a cabeça de fora e vai descontar, mesmo com crise.
A iniciativa já chegou a receber sinalização de apoio financeiro do governo federal, dono da área da SEAGESP, que seria desativada. Mas as tratativas não avançaram e o projeto do grupo de comerciantes seguiu de forma independente. No mês passado, o Ministério da Agricultura, Governo do Estado e Prefeitura da Capital assinaram um acordo onde concordaram em estudar formas de transferir o maior entreposto da América Latina para outro local dentro da cidade e construir um parque tecnológico no lugar. O prefeito João Dória é um entusiasta da ideia de desapropriar a área nobre na Vila Leopoldina. Apesar da simpatia dos órgãos públicos, o presidente do Nesp, Sérgio Benassi, é cético.
Apesar da simpatia, que me parece muito clara para o nosso projeto, eles, por obrigação, por por direito de tem que dar condição para todo mundo, eles têm que ser isentos e receber ofertas de outras áreas, analisar outras áreas, e não é porque são simpáticos a nós que escolherão a nossa. Eu digo que nós somos um candidato muito forte.
Segundo o Benassi, 200 permissionários devem migrar para o novo entreposto. Ao todo, 3 mil trabalham hoje na CEAGESP.
Não nos cabe dizer se vai fechar a CEAGESP ou não. Não temos autoridade para isso. Nos cabe oferecer alguma coisa melhor.
O grupo de permissionários que se opõe à ideia da mudança diz temer pelos gastos com uma aventura que pode não dar certo. O arquiteto Marcel Monacelli, que divide o projeto com o colega Marcos Vieira, explica que um grande trunfo do projeto é o planejamento logístico.
Essa localização desse empreendimento, ela é primordial porque você está tirando todo esse fluxo de veículo do centro da cidade de São Paulo, né? A gente está desafogando a cidade, colocando esse empreendimento fora dela, mas ao mesmo tempo próximo às margens de rodovias. Então, eu acho que o benefício que isso vai trazer para a cidade de São Paulo é enorme.
O novo entreposto funcionará em Perus, a 3 quilômetros do Rodoanel Mário Covas e a 14 quilômetros da Marginal do Tietê. A abertura de um novo acesso direto com a Rodovia dos Bandeirantes está em negociação com a Artesp.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Normativa de Israel muda processo de abate de carne kosher. Quem explica para a gente é Vitor Brown.
Os frigoríficos brasileiros ainda tentam se ajustar às novas regras impostas pelo governo de Israel para a importação de carne. As autoridades do país impõem uma série de condições para que os animais sejam consumidos e submetem os produtores a uma intensa fiscalização. O objetivo é garantir que os animais abatidos não passaram por nenhum tipo de sofrimento antes de morrer. De acordo com a Torá, o texto principal do judaísmo, o sacrifício deve seguir um ritual. A carne produzida é chamada de carne kosher, que em hebraico significa bom ou próprio. Kosher é o termo usado para designar os alimentos que seguem os padrões de consumo. No caso da carne, a degola do animal deve ser feita com uma faca especial e bem afiada, que provoca a morte instantânea e sem dor. Em todos os países que exportam para Israel, o abate é acompanhado por uma equipe de rabinos que certificam a qualidade do produto e autorizam a venda. No entanto, desde abril, o procedimento se tornou ainda mais rigoroso. O consultor em agronegócio e especialista em carne kosher, Felipe Kleiman, explica as mudanças.
Cada frigorífico precisa instalar um equipamento de contenção chamado box rotativo, onde o animal entra com todo conforto, é preso e imobilizado também com conforto, o box gira e aí fica pronto para que o rabino venha e faça o abate, a degola ritual. Existe o custo do investimento, né? O box é um investimento relativamente importante, também precisa haver uma adaptação na estrutura, no espaço, né? A área de abate vai demandar mais espaço. Também tem um outro resultado direto disso, que é uma diminuição na velocidade de abate.
Apesar disso, Felipe Kleiman lembra que as mudanças vão abrir novos mercados para a carne kosher brasileira, que hoje representa um segmento importante para o agronegócio.
É um mercado importante, porque paga bem, né? A carne kosher exportada para Israel é carne de dianteiro, que é uma carne que normalmente tem menos procura, portanto menos preço de mercado. E então o mercado israelense é um mercado importante estrategicamente, embora o volume que representa em termos relativos não é algo excepcional, né?
Segundo o consultor em agronegócio Felipe Kleiman, o Brasil conta hoje com 7 plantas autorizadas a exportar carne kosher para Israel. Somente no ano passado, as vendas movimentaram US$70 milhões.
Auditores fiscais, federais, agropecuários protestam contra a contratação de médicos veterinários temporários. E lá vai analisar isto Natasha Mazzaro.
O governo federal deve publicar novas regras na área de inspeção animal para o setor de controle e fiscalização. As mudanças fazem parte da iniciativa do Ministério da Agricultura de evitar o fechamento de mercados estrangeiros ao Brasil após a Operação Carne Fraca. Na prática, o sistema centraliza em Brasília todas as ordens de serviço de fiscalização federal para frigoríficos e outras fábricas de alimentos. Para o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Francisco Turra, a mudança vem para o aperfeiçoamento do sistema e um maior controle efetivo.
Não só para os produtores, mas também para o consumidor. Eu acho que é sempre um aperfeiçoamento e uma forma de ter mais rigor, mais controle efetivo mesmo. É uma melhoria do sistema e também com mais praticidade. Auditorias, não tendo necessidade de você fiscalizar todos os atos, mas fazer um tipo linha azul, de ter um controle uma vez e depois dar confiança à própria empresa, porque ninguém, eu acho que hoje, está querendo rifar seu nome e sua história e cometendo algum deslize. Então, uma vez que você tenha um carimbo em vez de 10, 15, de repente você fica absolutamente adequado ao que exige o consumidor.
Deve ser publicada também a contratação temporária de 300 médicos veterinários para realizar a fiscalização agropecuária. O presidente da ANFA Sindical, Maurício Porto, se posiciona contrário às contratações e defende a realização de concurso público.
A contratação de médico veterinário temporário não supre a necessidade de que o governo precisa para atender as demandas do mercado internacional. O segundo é que, para exercer a atividade de fiscalização, inspeção de produtos de origem animal e outros, evidentemente, o agente de governo tem que ser concursado, ele tem que ter a estabilidade, tem que ter poder de polícia para poder atuar na plenitude da legislação. E a gente defende que seja realizado um concurso público para a contratação dos profissionais, no caso médicos veterinários, assim como outros também.
A decisão do governo de reforçar o sistema de inspeção ocorre após a investigação Carnefraca, que expôs problemas na fiscalização em frigoríficos do país. Em novembro, o Brasil deve passar por uma nova auditoria da União Europeia na produção da carne exportada.
No próximo bloco, uma entrevista com Emílio Salani, vice-presidente executivo do Sindan.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Jovem
Pan! A baixa umidade, como é característico nessa época do ano, já atinge moradores de Brasília nos últimos dias. Na última quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou apenas 20% de umidade relativa do ar na capital do país. Esse foi o menor índice deste ano no Distrito Federal. Para se ter uma ideia, segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice ideal para a saúde humana é de 60%. Brasília já está em estado de atenção, estado em que já não são recomendadas atividades físicas ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. A previsão é que o tempo continue bastante seco na cidade nos próximos dias, inclusive com umidade abaixo dos 20%. A última vez que choveu em Brasília foi no dia 21 de maio, há 2 meses e meio. A previsão é que em agosto também não ocorram precipitações com muito sol durante o dia. Só em setembro deve chover na capital federal. De Brasília, Levi Guimarães.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
A hora do agronegócio e nós estamos com Emílio Salani, ele é vice-presidente executivo do Sindan, que é o Sindicato da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, e vamos falar sobre essa última bomba, é uma série de bombas que o setor da carne enfrenta, né? E a última foi o assunto dos tais dos abscessos na aplicação da vacina da aftosa. Emílio, seja bem-vindo ao nosso A Hora do Agronegócio aqui na Jovem Pan.
Eu que agradeço o convite, tá, João?
Emílio, explique então para nós, a culpa, de quem é a culpa dessa bomba aí, vai?
Nós, desde o primeiro dia que surgiu a interrupção, a recusa dos Estados Unidos de receber carne in natura do Brasil, nós nos posicionamos da seguinte maneira, em todas as oportunidades, o seguinte: é uma vacina que é um produto biológico.
Sim.
Então tem que ser muito correto. Ela é a base de óleo.
Aham.
Todo mundo tem que entender. Uma coisa é tomar uma vacina, receber uma vacina à base de água e uma base de óleo, a viscosidade, esse volume de 5 ml, agride muito mais o local de aplicação do que uma vacina aquosa.
Sim.
No passado, tínhamos a aquosa, 3 aplicações anuais.
Uhum.
O Brasil evoluiu muito e desenvolveu essa vacina oleosa com o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e estabeleceu e determinou o Ministério da Agricultura que todos nós fabricássemos a oleosa com vacinações semestrais. O que facilitou assustadoramente o manejo e trouxe o Brasil nessa condição.
Perfeito.
Só que por se tratar de um produto biológico, você não pode garantir em 100% que não há nenhuma reação.
Uhum.
Alguma reação devido à hipersensibilidade de animal, à hipersensibilidade de rebanho, animais multivacinados. Só que é importante eu esclarecer para o seu ouvinte que, na verdade, quando você fala que existe um nódulo ou um abscesso, você não pode estabelecer que essa reação, esse nódulo, esse corpo estranho, o que for, veio da aftosa. Ele pode ter vindo de qualquer aplicação medicamentosa utilizada no programa sanitário dos animais.
Sim, sim.
Isso é o importante. Agora, voltar para mostrar o porquê que nós entendemos que essa vacina não causou os abscessos, porque ela tem um duplo controle de qualidade, e dentre os testes que são realizados, a grade de controle, existe o teste de esterilidade, ela é estéril.
Sim, sim, sim.
Então, se você não tem nenhum problema no manejo, nenhum problema na agulha, não tem nenhum problema de asepsia, não carregou nenhum micro-organismo para dentro do animal, você vai ter, em animais sensíveis, o máximo, um caroço. E se você observar a bula, o local de aplicação é no terço médio da tábua do pescoço subcutâneo.
Uhum.
Então você não tem carne nobre,
sim,
o toalhete é praticamente simples, e a detecção é 100%, que ele está debaixo da pele.
Teve um vídeo que andou viral, até aqui na Jovem Pan nós andamos vendo, um negócio tirando um bife gigantesco, acho que de uns 2 quilos. Isso é um problema, é um absurdo.
Então, nós fomos atrás desse tema com as autoridades do MAP. E uma alta autoridade do Ministério da Agricultura disse, olha, foi um fiscal que, trabalhando uma carcaça de um animal condenado, retirou, acho que muito mais para questão de estudo, para ministrar algum tipo de orientação ou de aula, ele retira aquele abscesso enorme, do tamanho de uma bola, e traz para a bandeja e faz o corte, lanceta esse abscesso, e ele solta aí mais de quilo, talvez até, de material purulento. Mas trata-se de uma carcaça de um animal já condenado. Mas para nós que recebemos o vídeo, a gente acha que está no nosso prato.
É, Emília, inclusive, a gente observa aí manifestações não vacinarmos mais. Como é que você vê isso?
Primeiro, o Sindan, representando as 8 empresas, 8 associadas, produtoras de vacina contra a febre aftosa, deixa bem claro, não foi, não é e não será jamais contra a suspensão de vacinação. Nós temos que tirar essa enfermidade da nossa frente, mas o Sindan faz uma observação. Tem que ser feito com muita cautela. Esse plano que o governo apresenta agora é excelente, só que ele tem mais de 100 atividades a serem realizadas.
100 atividades.
100 atividades. E você tem que chegar a uma autoridade estadual, seja de qual estado for, exceto Santa Catarina, que já é livre, e dizer, senhor governador, senhor secretário, em suspendendo a vacinação, o senhor tem que manter um tripé de barreiras, de vigilância, de serviços veterinários, para evitar a reintrodução da doença.
É.
Aí você vai falar para mim, Emílio, mas a OIE orienta que, se a doença reintroduzir, faça um trabalho, faça uma vacinação em anel, faça a eliminação dos animais doentes, o que for, e você recupera o status que você tinha de livre sem vacinação. Tudo isso eu estou super de acordo, mas é a primeira vez que nós vamos enfrentar o desafio de ter mais de 200 milhões de cabeça sem proteção.
Muito bom, Emílio. Agradeço aqui a sua atenção e sucesso aí. Vamos para frente, de crise em crise, vamos vencendo aí, vamos superando.
Eu estou sempre à disposição de vocês, foi um prazer falar com vocês.
Obrigado, Emílio. Grande abraço. Bom, obrigado.
Bom, amigo. Tchau, obrigado.
Tchau. No agronegócio. A sacada final.
O Brasil que coopera, supera. O que significa isso? Significa observar e colher em meio a tantas notícias tenebrosas, luzes de realidades positivas e esperançosas. As cooperativas do agro no Brasil cresceram 13% em média no ano passado. As cooperativas de crédito cresceram mais de 20%. Houve crescimento do número de cooperados, funcionários, e não vimos nenhuma cooperativa consolidada do país envolvida com escândalos de carne fraca ou outros traumas de caráter. As cooperativas ainda sofrem com ameaças da criação alteração de limites para o crédito e as cooperativas de crédito terminaram por sofrer outro impacto na cobrança de impostos, sendo elas a única forma saudável de oferecer uma competição saudável para as taxas de juros cobradas pelos bancos não cooperativados. Então, a sacada final vai numa semana onde o setor foi se ajoelhar em Brasília para obter diminuição de uma dívida indevida como o Fundo Rural. Nesta semana, elevamos o olhar para o lado saudável do país. Por isso, o Brasil que coopera, supera.
Meu amor, vou te dizer, quero você com a alegria de um pássaro.
Terminamos mais uma Hora do Agronegócio e vamos ouvindo aqui esta homenagem ao maestro João Carlos Martins, com o filme da sua vida começando segunda-feira. Céu de Santo Amaro, Chitãozinho Chororó, Caetano Veloso e o querido maestro João. E enquanto ouvimos, agradecimento aqui a Nani Cox, a nossa jornalista, e toda a turma da Central da Jovem Pan. Até a próxima.
Nós somos rainha e rei.